professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, e boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, o senhor estava querendo comentar hoje, nós estávamos conversando pelo WhatsApp, os brasileiros não gostam de dinheiro. Quem ouve falar isso fica assustado. Mas isso é verdade? O brasileiro não gosta de dinheiro, professor?
É a impressão que eu tenho, Gilson, porque, veja só, nós estamos fechando o ano com brasileiros batendo recorde na busca de dinheiro nos bancos, financiando mais coisas ainda. Então, quem gosta de pagar tantos juros para poder manter a sua vida rodando ao invés de se educar, só pode gostar muito de coisas e gostar muito menos de dinheiro, porque não é possível que, depois de tantos anos de crises e custos financeiros tão altos, ainda o nosso povo não aprenda a gerenciar o seu recurso, né? A grande discussão realmente é essa, não tem a ver com o fato de que nós não temos recursos, mas a forma como a gente usa esse dinheiro é o que acaba percebendo essa pesquisa, com os brasileiros fazendo um consumo de dinheiro que não é dele. É, dinheiro que não é dele tem custo, e esse custo vai sair do consumo futuro. Então, o que acontece no final, Gilson, é que cada ano mais os brasileiros estão gastando mais dinheiro para ter menos coisas. Então, isso denota, né, demonstra para a gente uma perspectiva de educação financeira ainda muito rasa no brasileiro. Isso é complexo de se falar assim, mas infelizmente é isso, porque as dívidas continuam acontecendo, né? O brasileiro, na média, possui uma dívida de R$ 5.214, a gente fala em inadimplência, são 60 e tantos milhões de pessoas inadimplentes no Brasil, e isso tudo tem reflexo. Uma pessoa não pode achar que isso não vai dar nada, que está tudo bem, que vai acontecer alguma coisa de boa, um milagre da Mega Sena da virada. Não vai acontecer, pelo menos para 99,999% não vai acontecer isso. Então, a mudança da gestão financeira exige a mudança dos seus paradigmas, da sua forma de enxergar a vida e o dinheiro que ganha disso.
Agora, professor, como é que a gente encara dinheiro? Aí eu queria conversar com o senhor sobre claro que isso é educação financeira, a gente sempre escuta falar disso como a saída para os brasileiros saírem das suas contas, saírem das dívidas, saírem do vermelho. Mas como é que a gente encara dinheiro? Como é que a gente pode pensar o que é o dinheiro? O dinheiro é um fim em si mesmo? O que é o dinheiro na vida das pessoas?
O dinheiro realmente é só um meio, né? Quando a gente fala de economia e fala das formas como o dinheiro apareceu no mundo e o que ele é hoje nem mais papel ele é. Algumas poucas pessoas gostam de carregar o dinheiro no bolso na forma de papel moeda ainda, mas a maioria guarda isso num saldo, num aplicativo ou no seu bank line, né? E o que acontece basicamente é isso. O brasileiro ele é um povo que está migrando rapidamente de um meio de pagamento que é aquela coisa tangível para algo que é apenas um número. E as pessoas acham e imaginam que se por acaso a conta estiver estourada, se estiver devendo, se o valor tiver de saldo descoberto no banco, não pagou cartão de crédito, isso está tudo bem, isso se resolve sozinho ao longo do tempo, né? É o que a gente fala em uma outra análise sobre a questão de paralisia financeira. O Brasil está sofrendo de paralisia financeira. A tomada de decisão onde ele adia dizer ou fazer o que tem que ser feito, né? Apenas aguardando um momento mais propício. E o pior é o seguinte, né, Gilson? Se o dinheiro é um meio, e esse meio não me pertence, pertence a outro, isso tem um custo financeiro. E se o brasileiro, que está endividado, ainda demora para tomar decisão sobre mudar algo na sua gestão financeira doméstica, no seu orçamento doméstico, isso a longo prazo, médio e longo prazo, né, reflete muito poderosamente. Vamos fazer uma conta bem simples. Se alguém deve esse valor médio de R$ 5.214 e os juros de financiamento que ele está devendo é de 6% ao mês, Gilson, isso em um ano vira R$ 10.491. Então o valor, ele dobra em um ano, com uma dívida simples de uma loja qualquer, e se for cartão de crédito, isso é absurdamente mais alto, né? Se a gente fala em 18% ao ano, o valor da dívida, olha só, não cai da cadeira, hein? Era R$ 514, vai para quase R$ 38 mil em um ano.
Seis vezes.
Exatamente, não pode ficar paralisado esperando que tudo dê certo. Não vai dar certo se não botar a mão na massa, né? Não vai mudar se a gente não realmente sabe olhar 2019 como sendo um ano que apresenta talvez algumas possibilidades interessantes para o mercado, mas se junto com isso vamos falar de um aumento sensível da inflação, que vai aumentar a Selic, possivelmente, que vai aumentar os índices de reajuste e os bancos vão acompanhar isso. Então, se aquilo que está ruim hoje não foi consertado, ano que vem, a tendência é de que para quem está ruim, fique pior. Né? Então, essa paralisia não pode acontecer. Né? As pessoas têm que começar a tomar uma postura um pouco mais pragmática e ativo no processo de dizer não, de dizer sim, de escolher e fazer aquilo que tem que ser feito para garantir esse alinhamento dos propósitos. Senão vai ficar ano que vem mais pobre que esse. E vai ser um ano terrível para qualquer um que seja assim, né, Gilson?
Professor, o senhor vai falando, eu vou lembrando sempre de uma coisa, uma palavra vem sempre na minha cabeça. É a velha história do imediatismo, né? O agora. As pessoas não param para pensar que tem amanhã, né?
Exatamente. A visão de que... É lindo aquele filme, né? Que a gente voltou na universidade para falar sobre isso, do Robin Williams, Carpe Diem, aproveite o dia, né? Faça o seu dia valer. Isso é ótimo, mas o brasileiro tem uma vida que está, um tempo de vida que está se ampliando, graças à medicina, graças à forma como a gente vive, né? Os desgastes que as pessoas sofriam no começo do século passado, hoje já não tem mais, então facilmente a gente vai aos 80, 90 anos, e se não tiver dinheiro guardado, se não tiver uma programação, se não tiver uma poupança, vai sofrer mais ainda. Então, eu fico pensando como a nossa geração de pessoas que têm educação, e olha que interessante, Gilson, esses endividados que a gente fez essa pesquisa, né, a média deles é solteiro, tem segundo grau completo, e são funcionários de empresas privadas. Quer dizer, não é gente que está aí solto, não tem educação. Não, tem educação, foi formado, sabe fazer continha, sabe analisar, já trabalha. Então, tem condição muito fácil, não fácil, mas muito propícia de poupar, de guardar dinheiro, ao invés de endividar. Então, essa visão de viver o agora, viver o hoje, vamos viver agora que o mundo tem para nos dar, isso é bonito, isso fica bem em filme, né? Mas em termos de longo prazo, para alguém que pretende ter uma vida decente em 2019, em 2020 e em 2060, né, ele precisa pensar um pouco melhor os seus conceitos.
Professor, muito obrigado por essa conversa, professor Daniel, e até o nosso próximo programa.
Eu que agradeço, Gilson. Um grande abraço e até semana que vem.
Nós conversamos com o professor Daniel Santos, Finanças Pessoais, e você pode entrar em contato com ele. CBN Finanças Pessoais, @cbnmaringá.com.br.